Seattle, 22 de janeiro de 2072. Mais uma noite em downtown. O porto de Seattle, ele mostra aqueles vários containers que guardam uma quantidade gigantesca de mercadorias que entram e saem todos os dias dessa cidade. Ali entre eles, nós já vimos que se esconde o QG do grupo de incursores. Lá dentro dá para ouvir um som de fuselagem, pequenas peças se mexendo, como se fosse alguém manuseando algum tipo de ferramenta. O que a gente vê agora é uma sala ampla e as costas de alguém.
O Rick vai andando ali por aquela sala ampla e ele tá carregando uma caixa cheia de peças de metal e de silício. Ele tá entretido, olhando dentro dessa caixa, contando algumas peças. E ele dá uma tropeçada. Merda! Ele dá um chute num cabo que tá ali no caminho. Parece que o Rick tá fazendo uma grande gambiarra aí. Ele pegou um cabo, conectou no dispositivo principal ali da sala dos consoles. E tá passando esse cabo remendado com fita e com partes de ligações. Tá tudo muito bagunçado. Ele senta no chão e começa a montar umas peças em cima da outra. E fazer teste de passagem de energia. Ele liga o conlink dele ali. E tem hora que sai faísca quando ele pluga uma coisa na outra. E ele continua trabalhando naquilo ali.
Enquanto você tá entretido nesse protótipo de seja lá o que você tá trabalhando, do teu canto direito tem uma parte dessa sala que ela tá um pouco mais escura. Tem ali uma estante. Essa estante, ela é uma estante grande, é uma estante alta. Ela esconde uma espécie de maquinário que tá coberto. Tu ouve um barulho vindo daquela direção. A impressão que dá é que, sei lá, tipo, fosse um rato, alguma coisa do gênero.
O pensamento de que aquilo é um rato passa pela cabeça de Brick. Ele dá um sorrisinho, ele larga aquelas coisas que ele tá fazendo ali no chão. Apesar da bagunça dele, ele coloca aquelas coisas que ele tá trabalhando no momento com certo esmero ali, pra que não sejam bagunçadas. Ele pega uma pistola e vai atrás do rato, velho.
Você vai indo atrás daquele rato, você continua ouvindo aquele barulhinho agora que vai ficando cada vez mais alto pra você. E bicho, não tem mais como se enganar sobre isso. Você vê quando uma pequena porcazinha, ela rola por debaixo do que seria aquela estante. E você continua ouvindo os pequenos esguinchos, o sonzinho das patinhas andando pra lá e pra cá.
Aquela porca rola, na hora ele toma um susto da porra, ele dá aquele passo pra trás. E ele sente vergonha daquele reflexo de medo na hora, ele olha em volta pra ver se não tem ninguém olhando. Ele se recompõe e de onde a porca rolou, ele mete a mão e tenta revelar o que é que tem debaixo.
Você mete a mão, tenta pegar alguma coisa e você percebe enquanto você tá ali apalpando, tentando puxar o que seria, revelar o que tá embaixo da máquina ou qualquer coisa do gênero, você se dá conta que você bota a mão em um tipo de forma diferente do que você estava esperando.
Eu tiro a mão na hora, assustado, e vou tentando dar a volta naquela máquina, ver se tem alguma outra forma de ver o que é que tá por trás daquilo ali.
Quando você dá a volta e você chega por trás do que seria aquela estante, você olha e tu percebe que com o rato na mão tá o Mr. Johnson. Ele vai saindo com facilidade ali de trás da estante. Se tu parar pra olhar agora, tu consegue perceber que ela não tava tão encostada na parede. Daria tranquilamente pra um anão tá ocupando aquele espaço.
Caralho, que susto!
Ele vem saindo com aquele rato. Ora, ora, então você encontrou meu amigo. Gostou dele? Ele agora mostra o rato na mão. Ele anda pelo braço dele, vai até o ombro. Parece que realmente ele é domesticado. É engraçado.
Teu amigo é porra. Eu também tenho dificuldade de fazer amizade, mas pelo menos eu não tô nesse nível.
Ah, eu não tenho dificuldade de fazer amizade, Brick. Mas não se pode ignorar nenhum tipo de amizade. Você vai entender isso.
Tá bom, né? Se você tá dizendo...
Ele vai saindo ali, entre as duas estantes, com aquele ratinho assim na mão. Ele... Vá, vá, se afaste, eu preciso passar.
O Rick vai dando espaço pra ele, vai se chegando mais pro meio daquela bagunça.
O que você está trabalhando? Eu estava olhando e, sinceramente, eu não entendi absolutamente nada.
Isso que eu tô fazendo aqui é um deck. Eu tava querendo comprar, mas eu pensei que eu ia ganhar dinheiro nesse trabalho. Sabe que eu pensei em me demitir logo dessa merda?
Se demitir? Por quê? Você parece um profissional tão promissor, Brick. Por que você se demitiria?
Deixa eu dar uma paradinha aqui, na moral, Mr. Johnson. Antes de eu responder isso aí. Tu sabe que tu é um verme. Eu sei que tu é um verme. Todo mundo sabe que tu é um verme. Por que tu tem essa necessidade de ficar se fingindo que tu é um cara bonzinho? Em vez de falar o que tu quer na lata.
O Dilly, ele te olha. Ele olha pro protótipo de deck que tá ali no chão. Porque muitas das coisas são sobre os contatos que você faz e as relações que você mantém, Brick. Eu procuro ter um bom relacionamento com todos os meus funcionários. Quer dizer, associados.
Associados, tá, beleza. Vamos continuar falando nessa sua linguagem aí, então. Eu pensei em sair porque eu acho que até no mercado formal eu consigo ganhar mais dinheiro. Mas eu ia trabalhar numa porra do escritório e aqui eu posso explodir carros.
Você acha que como assalariado escravo você faria mais dinheiro do que fazendo incursões nas sombras, Brick? Você fica parecendo uma pessoa ingênua dessa forma. E você não tem nada de ingênuo, não é?
O que eu vejo na Matrix que os incursores ganham não é o que eu tô ganhando aqui.
Ah, então você acha que você já está no nível dos outros incursores? Não. Deixe-me reformular. A questão não é o nível. Porque eu acho que, na verdade, você é melhor do que muitos outros incursores do que com quem eu já trabalhei. Por exemplo, Mike, de Alpha. Eu só trabalho com ele por conta dela. Ele é um imprestável. Ele não tem o seu talento natural.
Diferente da sua equipe anterior, né?
Ah, era uma boa equipe. Essa era o Dream Team. Todos eram experientes. Vinham de locais completamente diversos. E traziam uma bagagem, digamos, peculiar. Mas eu vim pra essa... Do que é que você chama isso aqui? Isso é uma ferramenteria? Isso é... Em que diabos você transformou isso aqui?
Isso aqui é bagunça, não se importa não.
Ah, ok. Então eu vim pra essa... bagunça, porque eu me identifico muito com você. Eu sou um verme, você é um verme. E eu gostaria da sua opinião em relação aos outros. O que você acha dos outros incursores, Brick?
Eu não vi Croft fazer muita coisa.
Ela não parece fazer muita coisa mesmo. Ok. E o Kerberos?
Eu não sei como é que você conseguiu ele. É a melhor coisa que essa equipe tem. Ou a melhor, a segunda melhor parte da equipe, que é a Alpha. E deixa todo mundo na linha. Acho que é impressionante. Ela começa a falar. Todo mundo fica... Ah, minha vida.
Eu não gosto de Kerberos. Ele tem sérios problemas com a atitude. Ele é uma bomba relógio. A Alpha tem um charme diferente, Brick. Ela sabe como chegar. Isso é uma bela qualidade dela. Ok, da equipe... Ela presta. E Carrapata?
Meio idiota. Mas é bom assim.
Meio idiota.
Agora os outros dois... Homens mortos andando.
Eu não gosto de soldados. Eles vêm cheios de vícios. Cheios de traumas. Eu gosto de recrutas como você, Brick. Que vêm prontos pra se adaptar. Que vêm... com sede por ganhar as ruas e a noite e estão dispostos a fazer o que precisa ser feito.
Essa é tua equipe, tua segunda equipe. Se tu não gostasse de soldado, diferente da primeira equipe, essa aqui não ia ter soldado.
Essa é a equipe de Alpha, Brick.
é a equipe de Alpha, mas eu sei que ela tá fazendo a tua missão. Ou eu tô enganado?
Eu diria que é um bom palpite. Mas você não está vendo o quadro todo.
Posso te dizer então o que é que eu tô vendo do quadro até agora? Você, por causa de brigas, talvez com a Tâmanos, ou talvez com outra galera, fundou, no virar das eras, essa equipe aqui, a Fundação Atlantis. E eu te respeito pra caralho, porque tu não tá obedecendo a ordem de ninguém.
Se isso for verdade, então eu seria um visionário, não é? Veja, no virar das eras, eu criei uma ONG que procura itens mágicos, cuida de coisas arcanas. E desde então eu venho me relacionando com a Horizon e com todo tipo de frivolidade. Eu seria um visionário, correto?
Olha, eu não sei se você criou isso aqui para ir atrás de itens mágicos, como é realmente dito. Mas eu sei que a Alpha acredita nisso.
É um bom palpite. Bom, pessoas visionárias precisam estar um passo à frente. E aí você vê que Dealer, ele dá um passo pra frente. Eu preciso pensar numa terceira equipe. Eu quero lhe dar um trabalho, nesse exato momento. Você aceita fazer uma grana extra?
Tem que dar um passo pra trás. Não é como se fosse um passo de indecisão. Ele aproveita aquele passo para ele poder enxergar melhor o Mr. Johnson de cima a baixo. Ele dá aquela examinada nele. Fala aí qual é a tua.
Missão fácil. Nós podemos resolvê-la agora. Basta nós andarmos alguns poucos metros. Já está tudo aqui. A sua missão é fazer algo que você queria ter feito alguns dias atrás. Talvez você tivesse até pagado para fazer. Mas hoje, eu vou lhe pagar por isso, Brick. Eu vou lhe pagar pra puxar o gatilho. Você aceita?
Por que tantas voltas? O que é que eu tenho que fazer?
Eu já disse?
Puxar um gatilho?
Exato. Puxar um gatilho.
Eu puxo a minha pistola e aponto na cara dele.
Se você puxar o gatilho pra mim, então não tem como eu lhe pagar.
Eu tô dizendo que você tem que ser um pouco mais claro.
Me siga, Brick. Vamos. Deixa eu lhe mostrar algo.
Concordando, Brick segue ele.
Mr. Johnson, ele vai saindo dos containers, dos galpões. Ele encontra uma área no porto, que é uma área que tá vazia. Você consegue ver de longe que existem 4 containers próximo ao que seria uma rampa de carregamento. Entre esses containers tem 2 trolls vestidos de terno e uma pessoa com um capuz ajoelhada e com as mãos para trás em algum tipo de algema. Só 2 luzes, uma de um lado e a outra de um outro lado, iluminam aquele lugar. No mais, tudo deserto. O Mr. Johnson vai chegando. Ele entra no corredor entre os containers e olha por cima do ombro. Olha para os trolls. Vocês podem sair. Já estamos seguros o suficiente. Um dos trolls fala.
Sim, senhor. Vamos aguardar aqui perto.
Eles lhe olham e vão andando, deixando vocês a sós.
Brick vai encarando aqueles trolls, pensando meio que na ironia e no quão bom é ter esse controle, porque o mais poderoso aqui é o menor entre nós.
Então, Brick, você vê que ele abre o paletó, ele tira uma arma e ele estende.
Eu guardo a minha pistola, pego essa arma dele. Tem que ser com essa?
Tem que ser com essa.
E quanto eu vou ganhar?
Apenas pra puxar o gatilho de um alvo que está aqui parado na sua frente, eu já fiz todo o trabalho. Uma boa quantia.
Brick dá um sorriso. Ele balança a mão da arma, demonstrando um pouco de impaciência, de agonia com aquela situação. E meio que rapidamente ele vai andando em direção a esse alvo e ele tira o capuz.
Quando você tira o capuz, você vê um cara, ele é um homem humano, do estereótipo mais comum possível. Ele veste umas roupas surradas. Ela tá manchada de sangue. Ele tem um corpo que não é atlético, ele tem um corpo normal. Tem uma barriguinha meio saliente, uma barba feia. Ele tem um cabelo estranho. Ele tá com uma fita na boca. Ele pode ser qualquer pessoa, Brick. Ele olha pra você. E ele tenta se mover com as pernas ali presas também.
Eu seguro ele pelo cabelo e empurro a cara dele pra ele olhar na minha. Deve ser uma merda saber que você vai morrer agora, realmente. Mortalidade é foda. Mr. Johnson. Aí Brick vira assim pra trás, segurando ainda o cabelo do cara. Você sabe quantos anos os elfos vivem?
Não tenho nem noção. Quantos anos os elfos vivem, Brick?
Ninguém sabe. Até hoje nenhum morreu de velhice.
E o que isso diz pra você?
Uma pessoa normal, sei lá, um humano, eu acho que ficaria mais feliz com essa possibilidade indeterminada de longevidade. Pra mim, essa incerteza me mata. Aí eu coloco o cano da arma na testa do cara.
Você vê que ele lhe olha. A expressão dele é uma expressão de raiva. Se ele pudesse, ele estaria colocando essa arma na sua cabeça. Ele não parece que tá olhando esse momento como se fosse o último momento dele e estando triste por isso, sabe? É mais uma parada de enfrentamento mesmo.
Brick vê aquilo e se sente desafiado. Ele pega aquela arma e dá uma coronhada no nariz do cara. Começa a bater.
Você vê que Mr. Johnson, ele se estica pra olhar. Aí ele faz... Ai, isso deve estar incomodando pra caramba. Eu não vou lhe pagar extra pelo serviço. Era só pra puxar o gatilho.
Mas tu vai deduzir pela minha diversão?
Não.
Mas se não, Brick dá um chute na costela do cara. Ele pega esse cara pelos cabelos de novo, trazendo de volta aquela posição, e olha novamente pra Mr. Johnson. Você não é humano, né? O que é que você é?
Eu sou alguém como Kerberos. Um infectado. A escória desse mundo. Um perseguido por natureza.
Tu também consegue pular de carro em carro. E rasgar gargantas com um toque de mão.
É, eu sou de outro tempo, digamos assim.
Quanto tempo vampiros vivem?
Pergunte pra um elfo. Com certeza ele deve saber.
E Brick olha de novo pra aquele cara na frente dele que ele tá segurando. E ele tira a mordaça. Últimas palavras?
Você vê que ele dá uma cuspida. Tem um cigarro.
Palavras.
Foda-se, seu imundo.
Boa escolha. E eu seguro novamente a arma contra a testa dele e fico esperando a reação dele, olhando o rosto dele.
Ele não tem medo, Brick.
Eu espero 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos e sem nenhum aviso. Sem nenhuma lógica no momento.
Você puxa o gatilho. Você ouve quando o percussor. Ele bate. No vazio. O disparo ele não acontece. O carregador ele cai. Nenhuma cápsula é ejetada. Você ouve palmas. Você tem culhões enormes, Brick. Ah, meu Deus! Isso foi muito, muito dramático. Nossa, você está contratado definitivamente. Escuta, você é o que esse grupo precisa, entende? Sem vícios, disposto. Mas essa primeira morte, sua primeira morte, Brick. Não. Sua primeira morte não, sua primeira execução. Ela tem que vir de dentro. Você tem que querer. Porque vai lhe dar prazer. Não porque alguém lhe pagou. Escutou? Faça isso. E você será um incursor tão grande quanto aqueles outros que você almejou olhando na Matrix. E aí você vê que ele puxa a arma dele. Dispara contra o cara agora. Guarde sua primeira execução. E faça ela valer a pena. Maldito. Eu acho que eu estou excitado. E você vê que ele dá as costas e vai saindo, tá ligado? Deixando você ali mesmo. Eu tinha que ter gravado isso. Droga. Droga, eu não posso colocar porra de um olho cibertrônico pra gravar essas coisas. E ele vai saindo.
Brick deixa ele tomar uma distância, pensando em algo pra dizer. E quando ele já tá, tipo, um pouco distância, ele...
Seu arrombado nanico do caralho! Eu não sou teu palhaço não, porra!
E ele vai indo, assim, no caminho oposto.
Do lado da tua visão, cai ali um... No Conlink. 1.000 nuyens. Por ter puxado o gatilho. Dentro do QG, a gente vai acompanhando um carro que vai estacionando. A porta do motorista se abre. Alpha desce. Ela abre o porta-malas. Pega ali uma série de coisas. Uma maleta, uma sacola. Coloca no braço. A gente acompanha os passos de Alpha por um corredor. Até que ela chega numa porta. Essa porta, ela bota o ouvido primeiro. E ela começa a ouvir algum tipo de coisa que tem lá dentro. Ela dá umas batidas. Metatron, posso entrar?
A voz vem lá de dentro, falando alto pra vencer aquela parede ali. Ele faz.
Entre!
Alpha, ela toca num display que abre a porta. Ela entra, parada na porta com a maleta e com a sacola. Ela dá uma olhada, tentando entender como é que é aquele lugar.
A sala provavelmente tinha um outro propósito. É uma sala, como as outras salas que tem aqui, limpa ao ponto de parecer esterilizada. Mas agora ela tá com um aspecto misturado, como se ela tivesse decorada com coisas que não eram pra estar ali. Na parede, alto, acima da porta, fazendo uma volta pela sala inteira. Tem o que parece ser uma corda avermelhada, um vermelho preto, como se essa corda tivesse embebida de sangue. De 30 em 30 centímetros tem um osso amarrado num nó. Esse osso, ele tem uma runa, como se ela tivesse sido trabalhada com uma faca. E essa runa está incrustada em cada osso desse, com ouro e calco. Uma cama muito simples. Uma cama de metal, quase como se fosse uma rede armada, como se você pudesse dobrar essa cama. Jogada em cima dela uma mochila. Uma estante do outro lado tem algumas ferramentas, alguns vidros com coisas bizarras dentro. Uma mesa arrastada de lado. Tem uma maleta aberta. O que parece ser uma forma de uns 30 centímetros, como se fosse um cubo de metal. O que parece ser uns cordões próximo dela. Velas com algumas runas em baixo relevo também. Junto disso tem um becker aceso que parece estar liquefazendo um pouco de cera. Tem um prato em cima de uma balança de precisão com uma quantidade de ouro e calco ali. Um pacote junto, parece que foi comprado há pouco tempo. Metatron, ele anda de um lado para outro da sala com os olhos brilhando, como se ele estivesse procurando algo. No momento que Alpha entra, ele com o livro na mão se abaixa e começa a desenhar um círculo no chão.
Uou! Ah, então é aqui que você tem se escondido esses dias?
Bom, eu tenho que morar em algum lugar e, para ser sincero, meu apartamento já não sentia seguro, muito mais depois daquela corrida.
É, eu vim falar sobre isso. Alpha se move, indo de encontro à mesa. Ela pega a maleta e ela coloca o saco que ela veio no braço. Ela começa a tirar algumas coisas, coisas que você pediu pra ela. Ela abre a maleta, tem mais alguns oricalcos dentro dela. E diz, Foi até fácil de achar isso aqui. E dá pra perceber agora por que você pediu tantas coisas estranhas. É sempre assim? A sua casa era assim também?
Pelo menos um cômodo tem que ser assim. Um lugar específico pra conjurar algum tipo de magia ou criar preparações é essencial. Proteção espiritual também. Ele se levanta, afasta, vê se o círculo tá ficando certo e volta a desenhar.
Você vê que ela circunda ali o círculo, ela olha. O que você tá fazendo aí?
Eu sei que eu sou só mais uma peça no mundo, Alpha. E lutar contra uma corporação não vai ser fácil. E pra fazer isso eu preciso de poder. Eu já adiei demais fazer minha iniciação. Isso vai me ajudar a me esconder também.
Desculpa, Metatron, você parece estar falando em outra língua. Mas eu gosto de aprender coisas novas. Iniciação parece um termo estranho. Isso, o que seria isso?
Ele dá uns passos para trás olhando, satisfeito agora com o círculo colocado num ponto de junção de algumas ley lines. A visão dele se afasta do plano astral, ele fecha o livro. Se vira pra ela agora e faz... Tente imaginar como um soldado aceita passar por uma operação pra botar um braço mais forte, uma perna que corra mais rápido. A iniciação vai funcionar do mesmo jeito com o meu poder mágico.
Uou, isso é muito interessante. E dói?
Ele dá um sorriso leve. Não. Mas vai ser uma viagem. Vamos dizer que eu vou... de outras paisagens além do plano astral a partir de agora.
Então, antes que você comece essa sua viagem e você passe mais uns 2 dias trancado no quarto, eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu na corrida.
É justo.
Bom, eram os Thunderbolts lá. E você parece que segurou a onda, não foi?
Você acha que aquilo foi segurar a onda? Não. Provavelmente entreguei minha posição. De certa forma... eu venho mentindo pra mim, dizendo que foi a coisa certa a se fazer. Pra nós garantirmos que eles não iam atrapalhar mais na corrida. No fundo, eu sei que a minha raiva falou mais alto. E eu tenho que me afastar disso. A raiva me faz cometer erros às vezes, então... eu preciso de foco agora.
Eu não sei se teria feito diferente no seu lugar, Metatron. Essa é a questão. Na verdade, o Jones, seu comandante, ele também me dá calafrios.
Você é uma comandante, Alpha. O seu lugar é num lugar seguro, movendo as peças no tabuleiro. Jones é sádico, ele gosta da ação. Você tem certeza em sentir medo?
Na verdade, Metatron, eu sei quem é Jones, seu comandante.
Ele franze o senho olhando pra ela como se estivesse aguardando ela... revelar o que quer que seja que ela tenha vindo revelar.
Ela olha pra baixo, ela vai até a cama de metal e ela se senta. Isso que eu vou lhe contar já faz muito tempo, muito tempo. Isso é de antes de eu me tornar Alpha. Esse grupo da qual os Thunderbolts pertencem. A Hammer, não é?
Ele faz o positivo com a cabeça, olhando pra ela.
Eles não têm somente o esquadrão das Valquírias pra caçar um grupo ou outro, Metatron. Eles têm mais de um grupo. Eles tiveram grupos antes. E eu já fui caçado.
É quase como um soco no estômago dele. Ele fica meio perplexo. Caçada por quê, Alpha?
Porque eu sou como as pessoas que os Thunderbolts caçam. Eu sou um tecnomante. Mas eu não faço mais isso. Eu não mexo mais com a Matrix. Não como os tecnomantes fazem. Pelo mesmo medo que você sentiu quando você resolveu tirá-lo da corrida para não deixar rastros. Mike nunca tinha me visto tão mal há tanto tempo quanto no dia que nós saímos da Horizon. Da última vez que eu fiquei tão ferida desse jeito foi porque uma equipe como a equipe dos Thunderbolts quase me pega. E eu preciso saber o porquê, Metatron.
Ele... em choque, dá uns 2 passos pra trás. Eu não sei o que dizer, Alpha. Eu posso falar o que a minha unidade fazia. Nós éramos mandados em operações para procurar potenciais terroristas. Era no Oriente Médio. Eu passei um dia caçando uma dessas células. Depois de muito tempo, a nossa batedora, Olivia, ela encontrou o prédio onde eles estavam se escondendo. Nós invadimos o local. Eles tinham ajuda de alguém, proteção. Eu consigo ver até hoje. Era uma família, Alva. Como qualquer outra. Na sala onde nós os encontramos, tinha um arco, como se fosse uma porta. Ele pega um caderno, começa a folhear, andando, ele mostra o desenho pra ela.
Ela se estica, olhando o seu caderno, ela coloca a mão, tocando no seu caderno, quando ela, como se ela pudesse sentir o alto relevo ali em cima. E você reconhece isso de algum lugar?
Não, não. Mas isso chama atenção. Talvez pra você não tanto. Ele aponta com um olhar para as paredes do quarto. Não é necessariamente tão diferente do meu... desse aposento. Mambo Jumbo mágico. A operação seguinte foi em solo americano. Ele começa a esfregar o braço.
E o que houve?
Eu fui assinalado para caçar uma amiga de infância. Um garoto que eu conhecia que era desperta também. Até esse momento, minhas dúvidas já tinham começado. Então, eu encontrei isso com ela. E aí, ele mostra o pulso. O que era um colar, agora tá com uma pulseira. Tem uma pequena barra horizontal com os mesmos símbolos.
Ela olha para essa barra. Ela olha para você. Ela mexe no pescoço. E ela tira um colar idêntico, Metatron. Com as mesmas escrituras.
Ele fica ali paralisado, olhando para ela.
Eu não sei como dizer isso, Metatron, mas todas essas pessoas estão interligadas de uma forma. Alguém me procurou um dia e me deu isso. Escolar. Me disse que eu era uma pessoa importante, especial. Tinha um jeito que esse mundo, que essa geração nunca tinha visto e que eu precisava ficar com isso pra ser protegida.
Bom, isso deve ser uma piada de mau gosto, porque pra minha amiga não funcionou.
Mas deve ter um motivo, não deve? A sua amiga... Ela era uma desperta ou uma tecnomante?
No relatório, uma desperta. Não que eu possa confiar nesse relatório.
Então você acha que pessoas que despertavam eram os alvos?
Nós podemos confirmar isso. Ela tinha uma aura diferente. Mas ela tinha uma aura. Não era algo como qualquer outra pessoa andando por aí.
Ela se levanta agora e vai indo até a porta. Eu queria lhe pedir um favor.
Diga.
Você pode olhar a minha aura?
Posso. E aí ele fecha os olhos, ele respira fundo. A cena vai ficando aquele azulado. As duas ley lines aparecem se cruzando, onde ele desenhou o círculo. E ele abre os olhos pra ver a aura dela.
A aura de Alpha, ela é ofuscante. O brilho, ele é intenso. E ele carrega uma série de camadas que você só viu nessa outra garota que você teve a missão de executá-la. Essa aura, Metatron, ela tem ondulações arroxeadas e douradas. É como se fosse uma mistura de elementos que, em tese, seria impossível de coexistir juntos. Mas eles estão ali. A aura dela, a dourada, ela lembra muito a sua aura. E ali ela parada, olhando pra você, ela bate mais uma vez do que seria aquele mecanismo. A porta se abre e ela sai.
Ele fica ali um tempo congelado, olhando, pensando nas implicações daquilo tudo. Ele respira fundo, ele olha pra aquele círculo ali. Bom, vamos começar. Esse trabalho não vai se fazer sozinho. Ele senta na posição de lótus, respira fundo e começa a mergulhar. Dessa vez, completamente. O azul do plano astral inunda a sala. Com o tempo, uma rachadura aparece. E outra. E aquela paisagem inteira, ela se quebra, dando a abertura para um mar de branco. Quase como se ele estivesse viajando numa velocidade fora do comum. Ele passa por uma floresta, como uma floresta que nunca foi explorada por nenhum humano. Ele passa por uma cena do que seria uma terra tomada pelas explosões contínuas de um vulcão, por uma cidade completamente de dourado. E ali, perdido entre os metaplanos, ele dá início à viagem de iniciação dele.
Seattle, 22 de janeiro de 2072. São 12h35. As buzinas do centro de Seattle, elas são de tirar a paciência de qualquer um. O trânsito, ele é intenso, Carrapata. Você está sentado no que seria o caminhão de carga dado pela Yakuza para que você o leve do distrito da qual ele chegou até Chinatown. Essa carga, ela foi lhe dada como uma das primeiras cargas do contrato que você fechou com a Yakuza. O percurso, ele é um percurso fácil. O carro que você está usando, o veículo, ele é um veículo de transporte. Ele é pesado. Ele tem um cheiro ruim. Ele tem uma cor avermelhada. Várias pinturas rajadas de fogo na lateral. E dá a entender que ele é realmente um veículo de transporte. A informação que foi dada para você, por Ryuji, é que antes de chegar em Chinatown, você deve rodar por algum tempo em Seattle, porque essa é uma carga de valor e ela está sendo rastreada. Os deckers da Yakuza estão o tempo todo tentando desviar o sinal para que você não seja pego. Como é que o Carrapato está vestido?
Eu acho que ele estaria com uma roupa do que seria o motorista de um caminhão. Talvez uma jaqueta ali, mais grossa, calças jeans, talvez um tipo de sapato mais resistente ali. Por debaixo dessa jaqueta que ele tá usando, ele tá de regata, com um colar de prata que fica pendurado ali no pescoço dele, grosso. Na cabeça dele tem um óculos escuros que tá apoiado na altura dos chifres ali.
O teu com link vem uma ligação. Dá pra ver aqui hoje.
Olá, meu amigo. Estou aqui a rodar.
Não. Pare com isso, Carrapata, por favor. Sem cantoria. Eu preciso saber onde é que você tá na rota. Eu tô acompanhando aqui, é centro de downtown, é isso?
Sim. Estou enrolando muito. Assim como pedistes. Já rodei este quarteirão, é a quarta vez e nada muda.
Ok. Então até agora parece que tá dando certo. Os deckers estão deixando o pessoal longe o suficiente. Essa é a boa notícia. Agora, na sua próxima parada, daqui a duas ruas, à direita, perto de uma banca, você vai parar e vai entrar com você outro cara da Yakuza. Ele é um dos nossos. Não se preocupa.
Bem, meu amigo. Vocês têm aquelas palavritas-chave? Códigos secretos?
Palavra-chave? Porra. Não, velho. Só para lá e ele vai entrar. Você vai saber quem é.
Estou muito decepcionado, Ryuji. Achei que seria como nos filmes.
Isso não é um filme, porra. Isso é uma operação da Yakuza.
Estou enxergando. Já vejo a rua. Está ali à frente.
Ok. Você tá vendo ele?
Quando você olha, você vê a banca. Ela é uma banca que ela vende um tipo de jornal eletrônico. É um dispositivo de plástico que contém ali uma série de informações. É plástico, vidro e outras coisas. Seu carro, ele vai ali entre uma buzina e outra. Vai pegando a via, a faixa certa. Você chega no que seria a banca. O cara já olha de longe, já faz um aceno.
Eu encosto ali, próximo a ele.
Você vê que ele abre a porta, ele entra, ele olha pra você, ele balança a cabeça. Ele é um cara que ele tem um cabelo curto, mano. Ele tem os olhos claramente biônicos. Uma mão dele é uma mão biônica também. Ele tá carregando uma wakizashi dentro do terno, que você percebe quando ele se curva e mostra ali dentro do paletó. Uhum. Ele olha pra você e ele fala, mano, em japonês.
E
eu falo em espanhol.
Olha que tal, que meu amigo, olha que meu amigo. Amigo, não tô entendendo nada aqui do Dallas.
Aí tu vê que ele dá duas pancadas assim no carro, como se fosse pra tu seguir, tá ligado? Aí Ryuji, ele fala no Conlink.
Segue, porra, segue. Ele tá mandando você seguir.
Ah, caralho, por que este desgraçado não liga o modulador de voz? É tão simples.
E ele dá uma acelerada ali.
Nem todo mundo tem dinheiro pra isso, carrapata. Essa porra é cara.
Eu toco no cara que tá do meu lado ali.
Você vê que ele olha com cara de poucos amigos. É, joga a cabeça pra cima como se estivesse querendo saber por que tu tá encarando ele.
Olá, que tal? Tu não tienes?
Ele fica procurando, tipo, na roupa do cara, como se ele tivesse algum tipo de modulador ou algo do gênero. Ele tenta tocar no cara, literalmente, sendo meio inconveniente, sabe?
Aí tu vê que ele fica, assim, se achando meio estranho aquilo. Ele vê que ele dá uma pancada, assim, na tua mão.
Eu não acredito, Ryuji, que ficarei com este homem falando do meu lado até chegar lá.
Caralho, velho, o que é que você tá fazendo? É só pegar o cara e entregar ele junto com a carga em Chinatown.
Tudo bem, tudo bem.
E eu vou seguindo ali com o carro.
Você vê que o cara, ele olha pra você assim, de novo, com um cara de poucos amigos. Ele se vira pra olhar o que seria uma espécie de janela que tem nesse veículo, que dá visão pra a carga. Ele olha, você vê que ele pega o conlink, ele começa a digitar alguma coisa, olha de novo pra tua cara, e ele se vira pra frente. Carrapata, faz um teste de percepção. Zero hits, Carrapata. Você tá ouvindo a sua música ali. Você vê quando o cara, ele começa a dar uma olhada por cima do teu ombro, como se ele estivesse querendo ver um carro que teria na tua lateral. Ele olha assim, estica a cabeça, você vê que ele coloca a mão no terno, como se ele fosse pegar o wakizashi.
O que você estará vendo aqui?
E eu começo a procurar, tipo, o que, é que esse cara tá olhando, o que ele tá buscando?
Você vê que ele aponta com o dedo pra janela do motorista. E quando tu olha, mano, tu vê um carro. Ele é um carro estilo muscle car. Só que ele é um carro antigão. Ele não segue os padrões dos carros atuais. E você vê que ele é um carro que ele tá com a suspensão dando uma mexida, tá ligado? E você vê alguém que você conhece. Você vê que o cara do lado do banco do passageiro, ele tá tentando acenar pra você. E você se dá conta quem é aquele menino que você pagou pra ele um lanche lá no bairro que você mora. E aí você vê que ele tá tentando chamar sua atenção.
Ei, tio! Ei! O que está fazendo aqui, garoto?
E ele fala alto, meio cochichando.
Nós estamos aqui, caralho. Pra fazer aquela coisa, sabe?
Eu não sei do que estás falando, garoto.
E ele dá uma piscadinha com o olho do canto, assim, pra o moleque.
Ah, porra, beleza. Então, falou. Aí vê que ele dá uma piscada de volta, tá ligado? Você vê que o Yakuza que tá do seu lado, ele olha assim com aquela cara de que porra é essa que tá rolando. Ele reclama alguma coisa em japonês e bate de novo no painel do carro pra tu seguir.
Não te preocupes. Esses moleques de hoje em dia, não sei do que passa em suas cabeças.
No Conlink, Ryuji.
Carrapata, que parada foi essa aí?
Não sei. Ah, o que este garoto me confundiu com alguém.
Beleza, beleza. Você tá chegando perto do ponto de extração, ok? Você vai deixar a carga. Preste atenção, são mais três ruas à frente. É saindo um pouco de downtown.
Deixa comigo.
Na segunda rua, quando você entra nela, você vê que tem um outro carro, também no estilo muscle car, e você consegue se dar conta, na hora, de que é um carro de um dos seus vizinhos. O carro, ele tá atravessado no meio da rua. Ele tá com uma espécie de fumaça saindo do motor. Você vê que tem uma orc latina, gata pra caramba. Ela tá ali, parada, junto com outro orc, mais parecido com você, no estilo de um Oni. Ele tá tentando mexer em alguma coisa lá dentro. E o carro, ele para de uma forma que ele tapa o resto da rua.
Lá, Carrapata, ele já chega dando uma buzinada e freando bruscamente o carro. Ele coloca a cabeça pra fora.
Ih, rodendo uma puta! Saia da frente! Está atrapalhando esse trânsito todo! Desgraçado!
Não minto o culo! Eu estou vendo, meu carro está quebrado e fica ali reclamando.
Hora de puta, é só encostar este carro aqui do lado.
E fica, eu fico uma briga discutindo com esse cara aí.
Pelo retrovisor, tu vê agora o carro do garoto que estava do teu lado tentando chamar a tua atenção. Você vê que ele se aproxima, chegando ali mais ou menos uns 50 centímetros do carro que você tá. Sai outro boyzinho. Ele sai pelo outro lado. Ele chega na sua janela, bate de novo. E aí, tio?
O que foi, desgraçado?
Eu trouxe uma coisa pra você, hein? Ei, bota aí. E você vê que ele tira do que seria a jaqueta uma máscara, mano.
Ele sacode a cabeça pra um lado e pro outro. Aí ele sai do carro ali, esbarrando no boy. Dá uma piscada pra ele.
O que foi, seu idiota?
E ele empurra ele como se estivesse começando uma briga ali com o moleque.
Você vê que ele cai no chão e fala, porra, tio, eu tô fazendo alguma coisa errada? Você vê que o Yakuza lá dentro, ele tá louco, mano, falando pelos cotovelos, tá ligado? No seu conlink, Ryuji tá.
Carrapata, o que é que tá acontecendo? Carrapata!
E no meio disso, você ouve o barulho de vidro quebrando. E entra do caminhão uma bomba de fumaça, mano. O cheiro daquilo ali, ela é horrível. Você percebe quando o Yakuza, ele começa a sair ali, atravessando o que seria o carro. E aí ele, antes de conseguir descer, ele cai com tudo, mano, batendo a cara no chão.
E quando isso acontece, eu desligo a conexão ali de com o Link.
Isso, garoto, está dando tudo certo. Eles estão acreditando perfeitamente no nosso plano. Agora, pegue a carga, fuja daqui e dê uma barrocada na minha cabeça, com força.
Ei, porra, não vou fazer isso com você não, velho. Você é mó parceiro, como é que eu vou dar uma barrocada em você, mano?
E ele, desgraçado, faça o que estou mandando.
Porra, eu vou ficar mal, velho. Não deixa de fazer isso não.
Lá, Carrapata, ele dá um pulo ali e dá um grito. Ele se joga de cabeça no furgão e ele liga o Conlink nesse momento. Ele dá uma cabeçada ali no furgão.
Eles estão levando a carga! Eles estão levando a carga!
O que você tá falando, Carrapata?
E ele desliga o Conlink ali.
Rápido, rápido! Levem, levem!
E rapidamente você vê quando eles amarram ali com umas correntes no carro. Eles dão uma ré à porta do que seria o furgão. Ela é arrancada com tudo. Você vê que esse menino que tava falando com você, ele corre lá pra dentro, ele pega uma maleta que tá guardada e ele volta pra o carro, tirando ali as correntes, entrando dentro do carro. O carro, ele dá uma rabiada ali, fazendo o que seria um L, e ele vai-se embora. O carro que tá na sua frente, eles olham pra você, eles fazem um aceno de cabeça. A mulher, ela que tava dentro do carro, ela sai, fecha o capô e pega o caminho dela. Fica só você e o Yakuza.
Com a cabeça machucada ali de ter batido no caminhão, ele...
Ok, agora já está tudo bem.
E corro em direção ao Yakuza, dando uns tapas na cara dele ali.
Acorde! Acorde! Acorde!
Ele vai acordando ali.
Você vê que ele bota a mão no rosto, a cabeça dele tá sangrando também. Ele olha pra você, olha a posição dos carros, vê que a porta do furgão tá arrancada e ele começa, mano, a esbravejar coisas que você não tem nem ideia.
Seu desgraciado de merda! Era só tu ter pego aqueles garotos, eram moleques, tu é um incompetente! Vou falar para a Madame Sakamura! Que tu fizeste e eres um incompetente de merda! Desgraçado bandido! Ryuji, demita este incompetente agora! Agora, no trabalho, mas com incompetentes e idiotas como este retardado de olho pequeno!
A carga foi desviada.
Eles levaram a merda da carga, Ryuji! E a porra de meu primeiro trabalho! Estou fodido, mas não mais que este imbecil aqui do meu lado. Pois se der merda pra mim, acabarei com a rasta desse incompetente. Você colocou, Ryuji, um homem que nem fala espanhol, muito menos inglês. É. Tu também és um incompetente, Ryuji.
Carrapata, você já tá perto de Chinatown. Deixa o furgão aí e vai arrumar o que fazer. Eu entro em contato em breve.
A Carrapata dá uma esbarrada nesse cara e sai andando e falando alto.
E com o Carrapata indo embora, esbravejando na rua, nós encerramos a sessão de hoje.